Começa agora mais um de Opinando Shibum.
O cara é sobre-humano, né? Ele, o cara tem que estar na Liga da Justiça de Curitiba se ele conseguir um negócio desse.
Star Wars, agora com a Disney, vai virar mainstream. E que foda-se todas as putinhas achadas do Lorde Lucas.
Mas é homenagem cinematográfica.
Galera, quem fala é Vlad Júnior e esse é mais um Opinando Shibum, edição número 53. O End of Death está de volta. Olha aí.
Oi.
Olha ele de volta. Muitas pessoas estavam tristes pela sua falta.
Ah, que bom, cara, que alguém se importa minimamente comigo.
O fato de a última edição ter sido a mais visitada não tem nada a ver com isso, mas deixa pra lá.
Ah, como é que eu vou competir com os convidados ilustres aí? E aquela imagem de abertura, né, da edição.
É verdade,
cara. Caralho, não, aquela imagem foi assustadora. Estava eu lendo meu reader, né, aí quando eu vejo, lançou o podcast que eu não participei, será que ficou bom? Aí me deparo com um homem óleo, aí eu, vai tomar no cu, que porra é essa, velho? Como é que pode ser uma porra dessa, hein, Batman? Me explica essa porra.
Como já foi visto no podcast, tinha várias notícias, né, pra falar, né? Notícias relevantes, só que elas foram ofuscadas pela Liga da Justiça de Curitiba.
Verdade, nossa. A gente cunhando vários termos, né? Ah, inclusive, cara, é aquela coisa, né? Tem situações que. Meu, nem tudo da vida, cara, muda. Inclusive um termo que nós cunhamos aqui, as putinhas relaxadas do George Lucas, infelizmente esse vai ter que mudar.
É, porque a Disney não pode ser, né, cara, putinhas,
é. Você, é foda, cara, você ser putinha relaxada da Disney, não rola, saca? Ah, pra mim tudo bem, pra mim vão continuar sendo putinhas relaxadas do George Lucas, independentemente de quem tiver os direitos.
Cara, antes de eu falar direitinho nessa notícia, eu só queria falar um negócio, já que puxou o assunto da Liga da Justiça. Eu tava escutando um podcast, cara, eu acho que era o Games on the Rocks e tal. Aí tem sempre a parte no final que eles comentam besteiras e tal. É, até que o assunto principal dessa vez foi como o cara se limpa. Não vale a pena a gente comentar aqui como a gente se limpa, né?
É um assunto importante, nem todo mundo sabe como se limpar.
Então, cara. Você se limpa de pé ou sentado?
Sentado.
Cara, assim, eu nunca entendi, existe um modo estandarte pra isso, porque eu conheço muitas pessoas que limpam de pé, eu me limpo de pé. Mas conheço muitas pessoas também que se limpam sentado. Na verdade, antes de eu conhecer pessoas que se limpavam sentado, eu pensava que todo mundo se limpava de pé. É estranho isso, né?
Não, se você faz sentado em pé, não importa, importa.
Não,
que
não, você faz sentado.
Você
faz sentado, cara, né?
Não, isso não faz.
Então você que vai fazer em pé, né, porra?
Não, falando, limpar, tô falando, cacete.
Ah, sim.
Ao fazer em pé é escroto, velho. Tem que ter uma habilidade. O cara é sobre-humano, né? O cara tem que estar na Liga da Justiça de Curitiba se ele conseguir um negócio desse. Não, mas o importante é que você passe o papel nas áreas importantes. Você faça a limpeza direito.
Eu concordo com você, só que eu admito que eu tenho um problema, assim. Eu não gosto de. Acho que ninguém gosta de cagar fora de casa. É, mas eu particularmente não gosto. Quando é necessário, sim, faço. Eu não sou. Tipo, o cagão do... Como é? Do American Pie. Mas... Mas, quando eu tô em casa, há uma simbiose. Então, toda vez que eu vou ao banheiro fazer o número 2, eu tomo banho. E toda vez que eu vou tomar banho, se eu não tiver que sair muito rápido, antes eu faço o número 2.
Ah, isso daí é seu costume, cara. Tem gente que bota o pé.
Eu não consigo me sentir completamente limpo só com papel. Eu não consigo, sabe? Não tenho condição.
Não, isso é verdade. Você fazer uma limpeza com sabonete e tudo mais é importante. Você vai ter que limpar a sua bunda com água e sabonete alguma hora no dia. Você pode postergar isso daí, mas você realmente vai estar limpo mesmo com água e sabão. Só que o papel não limpa totalmente. Isso é fato. No seu caso, você tá totalmente certo. E você fazer um ou outro e você não se sentir, é normal.
Beleza.
É, a questão de saúde, cara.
Bem, a gente fugiu totalmente do assunto.
Você faz
o que eu queria falar é porque o cara meio que comentou, né? Tem a ver assim da Liga da Justiça, não era isso? É que o cara meio que comentou que parece que teve um leitor que tava disse que tinha saído do bar umas altas horas da noite e tal, não muito alcoolizado, segundo o leitor. E ele achou muito estranho porque era um bar meio estranho assim em São Paulo, numa rua meio escura. E viu um cara vestido de roxá no meio da rua.
Quê?
De roxá. Do ódio.
Roxá? Sério?
Sério. Assim, o pessoal do podcast se cagou, mas eu fiquei pensando, pô. Cara, pô, eu sei que tem. Já tinha ouvido falar, além do cara de Taubaté, né? Que se veste de Batman, que agora todo mundo conhece, mas parece que tem mesmo um cara que se veste de Batman em São Paulo lá de noite, mas bem isso, tanto faz. Mas roxá?
Cara, eu não duvido. Lembra tem um carinha nos Estados Unidos que ele começou uma espécie de movimento e tal, pro pessoal se vestir de super-herói, né? Pra dar uma olhada nas ruas.
Sim.
Ou isso daí, ou é um pervertido que é um exibicionista e cosplayer ao mesmo tempo. E só sente prazer ao se fazer cosplay e andar na rua, saca? Ou é isso, ou sei lá, o cara tava saindo do evento. Tem muitas explicações, cara. É estranho, estranho pra caralho, né? Não sei se tem um cara que toda noite vai lá e faz a vigilância.
É, pois é, né, cara? Não, assim, eu só fiquei impressionado, porque assim, questão dos Estados Unidos, a gente até tinha comentado aqui no podcast, não me lembro qual o número e tal, que eu até te passei um site lá que tinha os vários mascarados e tal, que tinha até o pessoal que criava personagens novos e tal, mas aqui no Brasil, coisa que eu conhecia tempos atrás era o Batman de Taubaté, olha lá, e é um cara que, tipo, faz um trabalho junto com a polícia, só pra conversar com a galera, nem nada, só o cara que realmente gosta de cosplay. Mas, pô, um cara que realmente, tipo, sai toda noite vestido de roxá, e por se vestir...
O cara é um vigilante, e a porra ficou certa, né, velho? Você vê um cara desse no meio da rua, você pensa, fudeu.
Eu não sei se ele tá fazendo muito trabalho pelas notícias que eu venho vendo aí no jornal.
Né? Ou o cara tava muito louco, ou o cara bebeu aí, e usou mais alguma coisa, e é isso daí.
Mas vamos deixar saindo assim do lado super-herói e do lado corpo humano, né? Do lado higiene pessoal. Agora sim, voltando à questão do George Lucas, só pra quem ainda não sabe, pode ser que o pessoal não esteja muito ligado. A Disney, ela comprou a Lucasfilmes, né? E é a primeira coisa que ela fez, já com os direitos da Lucasfilmes, foi anunciar que vai sair um Star Wars 7 em 2015, né? O mesmo ano do Vingadores 2 e da Liga da Justiça.
Porra, agora a porra ficou séria, hein, velho? 2015 vai ser tenso em questão de filme.
É, fora assim, por exemplo, eu já não... Por mais que eu goste muito de Star Wars, eu já não me importo muito, assim. Eu vi a notícia e não fiquei, caralho, cara, que foda, ou caralho, que merda. Eu não me importei, sabe, assim, muito, tipo... Vai sair legal,
sabe,
cara.
Isso daí vai ser bom, porque é o seguinte... Meu, Star Wars, como foi lançado há um bom tempo. E o pessoal mais novo conhece Star Wars não pelos filmes antigos, talvez pelos novos episódios, que não conhece as coisas todas. É bom pra manter um público. É uma série, é uma obra, com potencial muito grande. E, porra, cara, a Disney fez o maior negócio do mundo. O que, que eles vão encher o rabo de dinheiro, certo, com essa porra? E vão mostrar pras... Para o pessoal mais jovem, o Star Wars, o negócio tem que continuar, não tem que só ficar nos três primeiros. E as putinhas relaxadas que não gostarem, não vão assistir essa porra, acabou.
Não, assim, eu acho que todo mundo vai assistir. Putinhas relaxadas assistem os novos filmes.
Isso daí, cara, vai ser bom.
Né? Eu espero
vai ter
que seja bom.
Merchandise,
fica
vai ter série
feliz
de TV.
Pelo George Lucas, não ser o diretor, né? Na verdade, ele não é mais praticamente porra nenhuma no Lucasfilm. É só o nome e o cara que é o diretor. Ele diz que é consultor criativo, ou seja, ele não manda em ninguém, mas ele tá ali do lado olhando pros caras.
Ele dá uns palpites, né? Ele bate assim, então, se você fizer isso aqui, mudar isso daqui, vai ficar melhor. Não, mas só se você quiser, tá? É só uma diquinha. É isso daí, cara, ele é tipo um coach da vida, não muito enérgico, assim. Ele deve receber uma grana do caralho, né? Não deve fazer porra nenhuma.
O trabalho
dele
é ótimo, né?
Não, do caralho, ele não faz porra nenhuma, fica lá de enfeite, né? normal, só fazendo, passando autógrafo o tempo todo, loucadamente. Deve fazer só isso mesmo.
É, uma vantagem é que ele não tem mais o direito de mudar um monte de coisa nas, nos filmes antigos, né? Ele fica puto que os bichos não piscam, não vai agora ele inventar de fazer o bicho piscar. Não tem mais esse problema.
Ah, cara, vai ser bom pra todo mundo esse negócio da Disney. Vai botar a linha na fogueira da produção do Star Wars. Vai ser um monte de coisa, cara. Vai ser legal. Vão expandir o universo de uma forma.
Sabe assim, uma coisa que eu achei mais interessante, assim, eu vi Star Wars e tal, isso meio que gera, né, assim, faz o foco das pessoas estar no Star Wars. Mas uma coisa que eu pensei logo quando eu vi Disney compra Lucasfilm é que, porra, talvez agora saia um Indiana Jones bom ou um Indiana Jones estilo o filme do Nicolas Cage.
Não!
Sabe?
Puta que pariu. O Nicolas Cage não, cara. Aquele filme do Nicolas Cage é muito mal menos. É pior do que o Reino de Cristal, cara.
Não, pior não é não, cara.
É pior, não, cara. É, não, Indiana, cara. Jones ainda tem um feeling
não,
mínimo.
Cara. Não. O quarto filme, a primeira vez que eu vi, eu até nem achei ele ruim. Mas, cara, não, eu assisti de novo. É aqueles filmes, tipo, não assisto a segunda vez. É tipo a minha experiência vendo Padre e Lanterna Verde. Tanto que o Lanterna Verde até hoje eu não assisti a segunda vez, porque eu sei que eu vou perceber que é uma merda. Eu quero ficar com aquela imagem que eu saí do cinema e gostei, sabe? Então, ele é um filme muito ruim, cara. Ele é realmente muito ruim, principalmente baseado numa franquia. Mas mesmo que ele não fosse da franquia James Bond, ele é um filme ruim. Não é pela franquia em si, sabe?
James Bond,
ó. Indiana Jones, desculpa.
Como assim? Você tá misturando os bagaços aí, cara. O Daniel Craig e o outro carinha lá, Harrison Ford.
É, eu disse lá, eu gostei do filme, né? Mas bem, então assim, eu pensei muito em Indiana Jones. Eles estão querendo fazer, parece que... Não tô dizendo que vão querer, né? Mas eles querem lembrar um pouco das franquias antigas que o estúdio tem. Então tem Tubarão aí. Se bem que eu tenho medo, né? Tubarão da Disney, eu tenho medo de como que vai ser.
Putz.
Mas tem outros filmes, né? Tem outras franquias importantes aí a cargo da Lucasfilm. Eu queria que a Disney revivesse. Porque como tu falou, pra nova geração, o pessoal conhece Star Wars até pela saga nova e pelo sucesso. Star Wars ainda é uma marca de muito sucesso. Mas esses outros filmes antigos, a nova geração não conhece, cara. Você já parou pra perceber que a nova geração não conhece Indiana Jones?
É verdade.
Ele é o aventureiro, cara, da nossa... Se a gente vai pensar no passado...
Não, sabe por quê? É o videogame, cara. O pessoal conhece o Nathan Drake, não conhece Indiana Jones.
Que todo Saca. Mundo sabe que ele é, que assim, queira ou não, o jogo deve ser fantástico, eu acho que deve ser foda, eu não joguei. Eu vejo os vídeos, as cutscenes, eu acho massa. Só que queira ou não, é o que todo mundo que eu vi que joga o jogo que conhece, fala, o Uncharted, ele é uma coisa de retalhos, né? Mas ele bebe da fonte de muitos filmes de aventuras antigos.
Ah, isso.
Principalmente Indiana Jones, né?
Pode ter certeza disso. E é um. Cara, é isso daí. Tem algumas ideias que a mídia de videogame acabou chupando. Dá pra voltar pro cinema.
Isso que eu queria que a Disney fizesse. Ela revivesse algumas franquias importantes antigas. Bem feito, né? Eu acho que dá pra Disney fazer, porque já que ela conseguiu fazer até a Marvel sair bem no cinema, eu acho que fazer os filmes da Lucasfilm serem
pois
bons,
é, né,
não tem
cara?
Problema, né?
Pois é, né? Se conseguir falar a porra da Marvel, ia ser um negócio bom. Se eles conseguirem fazer um filme dos Vingadores que preste...
agora eu acredito em qualquer coisa, cara.
Agora a porra ficou séria.
Antigamente, a Disney comprar Lucasfilm seria um motivo pra revolta, né? Hoje em dia não, hoje em dia é até bom, né? Mas, bem, mudando de assunto, tem muita coisa de anime, né? Tem umas notícias importantes essa semana de anime. Então, cara, esse mês é de certa forma... Ele é dividido, né, pra alguns nerds entre duas coisas. É, pra quem gosta de anime, ele é o mês de Evangelion, porque é o mês do lançamento do mangá de Evangelion número 13, não só no Japão, mas como aqui no Brasil também pra gente, né, que a JBC ela vai lançar o volume 13 da edição especial, com muitas aspas no especial, né?
Nossa, velho, que eles são podres, cara.
E vai lançar o 25 agora também... num formato meio Tankon, estilo da Conrad. E em dezembro lança o 26. Ele vai lançar os dois, no caso, esse mês. é até um problema, porque quem quer ler a história toda vai ter que comprar a especial, né? Ou vai ter que esperar até dezembro. Então vai ter muita gente recebendo spoiler, sabe? Saca? Eu vou comprar os dois, né? Então é foda. Eu vou ter que ler o especial pela primeira vez, porque eu tenho os 12 volumes especiais, não li um sequer até agora. Eu tenho uns 12 aqui,
mangá...
não li nenhum.
O mangá agora é, não, também. Eu também não li essa porra. Eu também não comprei, eu quero não sei como é que você vai começar a merda.
Evangelho, porra, tu sabe que eu compro qualquer coisa que segue. Mas assim, pros fãs é um motivo legal, né? É uma coisa legal. Até mesmo porque, mesmo que não saia na melhor qualidade possível, a gente vai ter o acesso a essa mídia muito rápido. Porque até mesmo se a gente fosse esperar a scan, ia acabar que ia demorar mais, sabe? Porque esse mangá de Evangelho tá datado pra sair, sabe quando? Agora, sexta-feira, dia 2. Antes de sair esse podcast aqui, saiu o mangá.
Essa é uma parte legal, que apesar da edição ser uma bosta, você tem um lançamento com o Japão. Pô, é uma iniciativa legal. Mesmo sendo aquela qualidade. Eles podiam estender isso pra outras coisas.
E assim, uma coisa interessante é que já também você vem melhorando a qualidade dos mangás. Eu já até falei antes, e eu tô dando parabéns, realmente tá melhorando, pelo menos qualidade assim, da edição. A tradução também tá até melhor. Então, assim, existe sempre aquela esperança de que esse volume saia metade do que Sakura saiu, sabe? Que se sair metade do que Sakura saiu, já vai ser bom.
É doce na sua. Dá tudo, cara. Sonhar é sempre bom.
Não, cara, existe essa possibilidade. Porque, por exemplo, Kenshin vai sair no mesmo formato de Sakura.
Vai sair. Mas Evangelho não.
É, bem, eu vou ver, eu vou comprar os dois, independente de eu ler esse ou não, eu ia comprar de qualquer jeito, então não me importa muito. Mas o que importa é que a gente não vai ver agora, que vai demorar mais meio ano pra ver, mas que eu e você provavelmente são o que mais está interessando a gente, é que esse mês também sai o filme, o terceiro filme, né?
3.0, foda, hein? Foda, muito foda.
Tá pra ser foda, cara. A gente vai comentar o trailer mais à frente aqui nessa edição. Mas fica essa ressalva aí que é. E no lado dos. Eu até nem falei agora, mas nem tem aqui na nossa lista, mas no lado dos gamers, esse seria o mês do Wii U, né? Porque finalmente vai sair. Porra.
Esse mês de novembro, outubro e novembro, acho que vamos só para o lançamento do Wii U, porque. Vamos ver o problema. Vai lançar muito jogo, cara.
Novembro e dezembro normalmente é a hora de lançar as franquias famosas, né? Aquelas franquias que saem um jogo por ano. Sai normalmente nesse intervalo, novembro, dezembro e tal.
É, mas Tech of Dead, Black Ops 2, sai o Assassin's Creed 3 agora.
Apesar de tudo isso, o mundo tá olhando pra Wii U. Mesmo porque o Assassin's Creed 3 vai sair pra Wii U, né? Também. Então...
Não, já saiu pra PS3, que eu
Pois é.
Já saiu PS3. Inclusive eu comprei, mas não joguei ainda, que não tive tempo.
Meu, mas inclusive essas franquias, assim, famosas, que saíram há pouco tempo, vai sair pro Wii U, então... Vai ser um kart até muito bom, né?
Eu não vou comprar o Wii de primeira, porque eu não tenho uma grana pra isso. Mas eu vou ficar, eu vou esperar. Eu vou ler, tipo, Eurogamer, Rocket Paper Shotgun, assim, eu vou ler todos os reviews, cara. Eu quero ver os reviews. Só três, cara. Eu vou ver como é que vai ser essa merda, Bati.
Assim, pra o nosso podcast, praticamente não serve de nada, porque eu não vou comprar o Wii, apesar de eu ser um defensor férreo da Nintendo, eu já disse que eu defendo que eu não vou comprar mais consoles de mesa. Até sair alguma coisa espetacular que eu olhe assim, puta que foda, tem que ter. Eu não vou comprar. Pra mim o 3DS tá ótimo ali e o computador tá melhor ainda aqui. Então pronto. Mas é importante essa notícia porque vai ter um monte de bombardeio de informações sobre isso, provavelmente agora em novembro.
É, cara, isso daí. Prepare seus blogs de videogame. Inclusive eu vou fazer a recomendação de alguns aqui, bons.
Uhum.
Que ó, vai ter coisa pra ler, viu, né? Vai ter coisa, essa dos jogos, do Wii U, os vereditos.
Eu tenho poucas recomendações, até vai dar mais destaque pras suas. Então, outra coisa que eu queria ressaltar, só lembrando, que esse mês sai Nichiaudi, cara. Olha aí que beleza, Nichiaudi, quinto estágio.
Porra, há anos que eu espero isso.
Anos que nós esperamos isso, porra.
Pô, acabou o quarto estágio, sabe que, na verdade, eu nunca cheguei a terminar o quarto estágio. Eu vou ser sincero.
Tá na hora, viu?
É verdade.
Muito foda, cara. Quarto estágio é genial, cara. Todos são, né? Mas o quarto estágio, eu achei o melhor. Eu achei o melhor.
Pra mim, o primeiro tem a melhor puxada ainda. Pô, o quarto é foda, o segundo também é foda. Pô, todos os jogadores, mas...
Filme, né? Também fora o terceiro.
Mas pra mim aí, o primeiro ainda é, cara, foda. O que o Takumira era mais desconhecido e tudo mais, tinha, porra, como o começo de tudo, era foda pra caramba. Vou ver se eu assisto essas coisas.
Mas o quarto estágio é meio que volta essa essência do primeiro, já que ele vai disputar em outros lugares, né? Eu acho que o quarto estágio é foda por causa disso, porque é a primeira vez que você vê o Takumin indo disputar fora do terreno próprio dele, sabe? Na verdade, você já viu isso no terceiro, mas no quarto é tipo efetivado isso, sabe? Isso é legal, porque o primeiro estágio todo, ele se passa ali. É pra provar que o Takumin é foda ali.
É o Project D, né? Pra eles diminuírem os tempos das pistas. O negócio que é mais profissional no quarto. Mas pra mim é ainda melhor, as músicas também são fodas pra caramba. Eu quero ver a trilha sonora, cara. Vou escutar Move de novo.
É, cara, Move de volta também, então. Move de volta aos animes, né, na verdade. Então...
É, verdade.
Então, essa só fica essa salva aí pra quem gosta. Essa é a última notícia, assim, pra gente comentar antes. Não sei se você tem alguma outra coisa relevante, tão relevante quanto a Liga da Justiça de Curitiba.
A Liga da Justiça de Curitiba é um nível, assim, muito grande, cara.
Eu acho que foi a notícia mais relevante da história do Yopi no Shibu. Não, fora o... fora o quadrinho.
O Batman Fera da Fruta Rise?
É, exatamente. Fora o Batman Fera da Fruta Rise e o quadrinho do Batman Fera da Fruta. Essas aí nunca vão ser ultrapassadas. Nunca, jamais, né, na história de qualquer podcast no mundo. Bem, mas passado aqui, vamos para as indicações da semana. Começando as indicações da semana, então rapidinho eu vou indicar três coisas. É, não vi muita coisa, não li, e como eu já falei dos filmes que eu vi semana passada, então fora-se. Eu vou indicar dois documentários, que aconteceu o seguinte, eu tava gravando um podcast essa semana, que era o podcast de primeiras impressões da temporada, e tava temporada de animes, no caso, né, galera, pra quem não vê anime, que é um podcast que só é relevante pra quem vê anime, né, pra quem não vê anime, então fora-se. Eu tava gravando um podcast e de repente minha internet acabou. A gente ligou, descobri que a empresa, né, não vou citar nomes, né? Eu descobri que a empresa que fornece minha internet estava, segundo o que falaram, em, como é que se diz,
manutenção,
estava em manutenção. Então eu tinha duas opções, três opções: ler alguma coisa, ver alguma coisa ver alguma coisa offline, assistir alguma coisa offline, ou assistir TV. E obviamente eu fui escolher a terceira opção, porque as outras coisas eu só vou escolher quando eu não precisar fazer elas. Então, vendo na TV a cabo, eu vi dois documentários bacanas, que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha assistido, que são documentários brasileiros, por isso que eu tô indicando principalmente, do Discovery. Não são documentários mentirosos, não são aqueles documentários especiais sobre extraterrestres, ou sobre o fim do mundo, clássicos.
Ei, aquele Star Trek é muito bom, cara.
Não, cara, assim, não é que eu não acredite em extraterrestres. No fim do mundo não, mas extraterrestres. Só que os documentários são tão babacas. Eu assisti um, por exemplo, que falava sobre uma igreja na Inglaterra e tal, que os caras acreditavam que tinha uma dimensão e que os extraterrestres passavam por ela e vinham pro nosso mundo, sabe? Fizeram todos os testes possíveis e imagináveis na igreja e não descobriram nada, mas ainda tinha gente que acreditava nisso. Tá bom, foda-se, sabe?
Ingleses.
Não é na Inglaterra, é na Escócia, né? O cara acreditava que debaixo da Escócia tinha vários dutos e coisas feitas pelo governo e que o governo cooperava com alienígenas. Olha o nível.
A imaginação do pessoal é muito fértil, né, cara? Queria ter um das ideias, vira escritor.
Então, assim, tipo, não, eu não vou indicar documentários desses, não vou mesmo. Eu sei que tem gente que não gosta e eu entendo o ceticismo das pessoas. Vai que um dia que a verdade descobre que a gente tava rindo de uma verdade, né? Mas foda-se. Então, documentários realistas brasileiros, não é totalmente brasileiro, é América Latina como um todo, mas eu vi um episódio do Brasil, que é o Catástrofes Aéreas, que ele fala sobre as maiores catástrofes aéreas que tiveram nos últimos, sei lá, 30, 40 anos, aqui na América Latina. E eu vi, o primeiro que eu vi foi aquele catástrofe aérea em São Paulo, em 96, que o avião caiu, que saiu de Congonhas e caiu no meio da cidade, sabe? E porra, é muito legal. É, toda a reconstrução é legal, toda a forma como é que os caras fizeram pra descobrir o que que era. E era uma coisa assim que ninguém nunca imaginava no começo, e foram descobrindo aos poucos, porque um cara tinha visto o negócio acontecer, mesmo assim o pessoal não acreditou de princípio, olhar as coisas pra ver se era realmente isso. E era uma coisa assim que a empresa que criou o avião nunca acreditava que poderia acontecer, e aconteceu, sabe? É uma chance em um milhão, uma taxa de uma chance em um milhão, e aconteceu. E os caras ficaram até tem um cara lá que falou do relatório que isso não podia passar, sabe? É, mínimo de probabilidade que você precisa para aceitar um negócio é uma chance em um bilhão. Uma chance em um milhão é muita chance, sabe? Então tem toda essa reconstrução e tal, e é muito legal a coisa, e a série é muito bem feita. Um documentário nacional é muito legal, cara. Discovery investiu legal. E a outra, que é um também bastante novo, que até acho que os caras lá do Jovem Nerd indicaram, não sei se foi esse, que é o Águias da Cidade, que é um documentário em que o pessoal da Discovery, eles acompanham o serviço de águias lá, que seriam os helicópteros lá em São Paulo, que fazem resgate das pessoas. É muito bem feito, muito bem trabalhado. Você vê que não tem nada mentiroso, os caras estão fazendo a coisa ali de verdade, todos os problemas reais. E, tipo, esses documentários são legais pra mostrar pra galera coisas que muita gente não dá valor, né? É, por exemplo, a indústria nacional, o Parque Aéreo Nacional, a defasagem dele é muito maior em quantidade de aviões ou tamanho do aeroporto do que na qualidade de serviço. A qualidade de serviço nacional é uma das melhores do mundo, sabe? E o pessoal não dá valor a isso. Então, é uma coisa que eu acho legal. Esses documentários valem a pena. Os dois documentários, Catástrofes Aéreas e Águias da Cidade. Eu recomendo mesmo. Eu sei que muita gente vai ver no computador, né? Então, foda-se. Eu recomendo os documentários. Tanto faz, vocês vão ver na TV ou no computador. E vou indicar um anime só, porque que finalmente foi lançado, dessa temporada, que é o Aoi Sekai no Shushin T. Só porque a gente já tinha falado dele aqui, quando tinha anunciado, que é aquele anime que tem a briga entre a Segua e a Niteldo. Sabe? A briga entre, é que eles mudaram os nomes, que seria uma briga de dois reinos, que um é a Sega e a outra é a Nintendo. E que o protagonista seria o Sonic, sabe? E, cara, no primeiro episódio aparece o general da Nintendo, que é o Mario, cara. É um cara gigante com armadura, com um dinossauro Velociraptor do lado, e com a cara assim, bem característica do Mario, com bigodão, sabe? Um italianozão, tipo assim. É muito foda, cara, General Mario. Muito, muito foda, sabe? E assim, eu acho que a série nem pareceu tão boa, assim, mas só pelo fanservice que ela apresenta o tempo todo, é muito legal. Então, então, tipo, vale a pena assistir só pelo fanservice mesmo. É muito legal, cara.
Esqueci dessa coisa aí.
E já tem no Crunchyroll. Olha aí, que legal.
Acho que vou assistir de noite.
Muito boa, cara, muito bom mesmo. Então vale a pena, dá uma olhada lá. Só saiu um episódio até agora e, porra, muito legal, cara. Então é isso, agora sim você tem espaço aí pra falar todas as suas indicações.
Primeiro jogo pra PS Vita é chamado Gravity Rush. No Japão ele é conhecido como Gravity Daisy. Ele vai contar a história dessa garota, ela se chama Cat. Ela acorda numa cidade. Meu, uma cidade parece, você não sabe se ela é século XX, século 40, uma cidade meio industrial. Só que essa cidade, ela é sustentada existe um pilar, né, no meio do mundo, e ela é sustentada por esse pilar, e você não consegue ver fora da cidade, fora do horizonte, porque o resto tudo são tempestades de gravidade que ficam tapando todo o espaço ao redor da cidade. Ela acorda, não tem ideia do que está acontecendo, ela só sabe que ela conhece um gato, né, que vai ser o companheiro dela pro resto do jogo, e que esse gato dá poderes de gravidade. E ela vai dar uma de heroína. Como ela não tem memória e ela é uma boa pessoa, ela vai ficar dando uma de Kamen Rider pela cidade, ajudando as pessoas. Vai ter uns bichos chamados Bebes, que são uns bichos meio bizarros, assim, que vão ficar atacando a população. Ela vai ajudar a população, ela vai tentar recuperar partes da cidade perdida. E, cara, vai depender da história. O legal é que ela vai usar esses poderes de gravidade, então não vai ter espadas ou armas, coisa do tipo. Ela vai na feia mesmo, usando a gravidade. Ela voa com o poder da gravidade, ela consegue erguer coisas com o poder da gravidade. E isso no PS Vita ficou legal, porque a movimentação dela, muita coisa utiliza o touchscreen de trás, o touchscreen da frente. os poderes basicamente usam o touchscreen e, e o giro. E a, como é que é o nome daquele negócio que. Giroscópio?
Giroscópio?
É, acho que ele usa o giroscópio pra você mirar.
É, giroscópio.
Pra você mirar, você tá aqui, você usa o poder da gravidade dela, ela começa a flutuar lá. Ela anula a gravidade. Aí depois você, com o giroscópio, você mira o lugar pra você. Bom, pra onde ela mirou, vai ser onde vai ser a gravidade. Então, cara, você tem horas que você joga com a cidade invertida. Isso ficou muito legal. Você tá aqui, mas na verdade tudo inverteu. O horizonte, quer dizer, o que seria o horizonte ficar na vertical, onde era pra você cair, na verdade agora é a sua esquerda. Então é isso, cara, gira a cidade todinha. É muito legal, esse jogo é muito legal. Um adventure RPG, assim, dos melhores. Jogar do começo ao fim, muito legal mesmo.
Para que plataforma?
Para PS Vita.
Ah, PS Vita.
Só para PS Vita. A gente vai para PS Vita, dá uma olhada nesse jogo, é muito legal. A história é legal, os personagens são legais, a arte dele, a trilha sonora, espetacular, muito polido o jogo.
Melhorou a biblioteca do PS Vita?
Melhorou, nos últimos tempos melhorou, cara. Lançou isso, lançou Assassin's Creed de novo, lançou algumas coisas que saiu pra PST, saiu pra ele, deu uma melhoradinha, podia lançar mais coisa, a gente tá esperando lançar mais coisa. Agora no final do ano vai ter o Persona 4, o Golden Edition, vai ter o Black Ops novo, vai dar uma melhorada.
O Okami HD vai sair pra PS Vita ou só pra PS3? Só,
saiu pra PS3. Sai essa semana. Eu não vou esperar mês que vem, já tentar, né? Mês que vem eu compro esse jogo.
É, eu vi o trailer dele, eu já tinha visto o pessoal jogando. Eu achei legal a estilização.
É. Vou recomendar um site, dois sites na verdade, de videogame. Um deles é o Rock Paper Shotgun. É um site que vai falar principalmente de jogos de PC, mas ele dá um espaço para jogos de console. O legal dele é o seguinte, ele vai ter uma miríade de informações muito legais, desde a coisa mais underground do PC até os jogos AAA. E é legal que eles dão notícias e a discussão é muito grande. Tem muita gente vendo esse site, então você vai ver a notícia e você vai ver o feedback das pessoas como se fosse um fórum, né? Os comentários das notícias, é muito grande. Então, cara, se você ler uma notícia, você vai ter muita coisa para discutir naquele negócio. A parte de discussão é muito legal, que muita gente vê esse site. Então, assim, se você quer notícias sobre jogos de PC, principalmente, mas também de outras mídias, de outros consoles, Rock Paper Shotgun. E um outro americano, que é legal só, também,
só
é americano. E você tem outro que é o Silicon Era, que é também um site de videogame, ele não vai ser tão rebuscado quanto o Rock Paper Shotgun. Só que ele vai dar notícias mais de console, também vai dar, ele vai expostar os consoles. E o legal é que ele dá notícias do que é no Japão. Então, para quem gosta de jogos japoneses ou quer saber sobre jogos que falam sobre anime, se ele com ela. É também um site bem legal, que também tem muita gente entra e tem muita discussão também. Esses dois, cara, basicamente eu vejo de videogame esses dois sites. Tem o Kotaku também, mas...
É o Kotaku.
Assim...
Dispensa apresentações.
O Kotaku ele é mais, vamos dizer assim, povão, vamos dizer assim. Ele, você dá uma olhada nele, mas isso aqui é uma coisa mais, discussões mais profundas, é o Silicon Era e o Rock Paper Shotgun.
Cara, como eu sou uma negação em videogames, assim, eu não sou um grande jogador, como tecnicamente eu jogo pouco. Então eu nem tenho o que discutir quanto a isso aí, cara. Eu acho que a única coisa de videogames que eu vejo, assim, que eu vejo semanalmente é o Nerd Player lá.
Tem também outro vídeo legal, é o Mundo Canibal e Irmãos do Lobo falando sobre videogames.
Não, não vejo essa porra. Eu via, mas eu fiquei meio chateado.
É muito engraçado, velho.
Mas sei lá, cara, não agrega porra nenhuma. Eu preferia mil vezes o Irmãos Canibais Dicas, era muito mais engraçado, na minha opinião. Irmão Canibal as Dicas era modo hard, realmente.
Isso, eu não assisti. Assisti uma desse dos Irmãos pro Logo, achei engraçadíssimo.
Então é isso aí, vamos para os trailers desta semana.
Thank you.
Começando trailers da semana, vamos começar. Vai ter muita coisa de animação, né? Porque realmente não tem muito trailer. Eu tava pegando os trailers de filmes, tipo, os melhores que se teve foi semana passada. E olha lá. É, bem, começando pelo filme do Hunter x Hunter, né? Que é uma série que eu não tô assistindo, né? A nova série. Tu tá assistindo a nova série? Por exemplo?
Não, eu parei mais ou menos, sabe, na torre?
Sim,
eles vão aprender sobre o Nen.
Eu vi um episódio da torre, que foi o segundo episódio da luta do Gon versus o Hisoka, só pra ver se era tão legal quanto o antigo. E, tipo, não achei tão bacana assim não, sabe? Eu pensei que ia ser mais bonito, porque eu achava a animação meio estranha, mas não achei assim, sabe? O antigo ainda me empolgou mais, eu acho.
É, não ficou aquela coisa, mas eu, tipo, por causa do... pra relembrar um pouco o mangá, mas, sabe, não tava na minha prioridade, então parei.
Não, beleza. O filme, assim, eu acho que o único motivo pra trazer o filme é porque a história do filme, ele se passa depois do que o anime antigo tinha feito, tinha apresentado, né? Que ele se passa depois da briga lá com a Genei Ryodan, que é uma parte que não tinha sido apresentado na versão passada. Pelo que eu tô vendo, não sei, porque eu não li o mangá, né? É, eu acho que ele se passa depois até mesmo da Grid Island, né? Não é?
Cara, eu não sei, porque depois de Grid Island, essa é das quimeras. E não deu tempo pra eles mexerem com o Genei. Eu acho que isso aí vai passar muito antes, porque você vê, tem uns carinhas do que aparece no filme.
São Genei Ryodan. Não, mas aparece o cara Genei Ryodan, mas ali é depois do coisa, por causa que o eu sei porque o Kurapika do filme ele já aparece debilitado, que é uma coisa que acontece no primeiro OVA da série, ele apresenta exatamente isso. Então assim, eu sei que passa depois daquilo ali. Eu só... não deve ser na outra saga, mas deve passar entre o final do Grid Island e depois do negócio lá. Ou, tipo, eles estão ignorando o Grid Island e só passando depois do que é ali. Mas eu sei que é depois do anime normal. Isso eu sei. Isso dá pra ver claramente. Esse é o único motivo pra eu assistir, né? Porque vai ter personagem novo e tal. Que são coisas que eu não vi antes. Então dessa vez faz sentido eu ver. Porque o anime, eles estão terminando a torre agora, cara. Sabe? Entrar agora na saga final lá.
Pra mim, isso daí é Genei Ryodan. Vai contar pra Genei Ryodan, talvez com uma mudança em outra coisa. Porque, além do que tá o mangá, não tá não, cara. Tanto que no mangá não apareceu.
Ou então é uma história à parte. Então é
uma
história
à
parte.
Deve ser uma história à parte.
Que tem um personagem lá que eles revelaram, até no mangá saiu, que é um personagem novo, que não tinha aparecido ainda. Um personagem feito pro filme. Então, dessa outra coisa. Eu sei que passa depois daquilo ali. Isso dá pra perceber pelo vídeo, assim, do Killua e tal. Então, assim, o trailer em si, ele me empolgou só por causa disso. Mas não foi um grande trailer. Não sei se você concorda comigo, mas não foi um grande trailer, sabe?
É, não teve muita coisa. É, foi um pequeno teaser. Eu tenho muita vontade de assistir bagulho, mas...
É, ele me empolgou somente por isso. Porque o trailer em si não me empolgou, mas pelo fato de ser uma história que eu não conhecia, eu vou ver. Eu quero ver esse filme só por isso. Então, assim, pra mim, como trailer, ele só dá um 2 Batman Feira da Fruta.
Pra mim é um 2,5.
Bem, vamos continuar agora sim, um trailer fodão do caralho. Evangelion 3.0, segundo trailer. Último trailer, né? Que antes da estreia. E, putz, cara, que foda, né? Segundo trailer, dá pra entender, assim, não dá pra entender perfeitamente. Mas o que aparece é que a Asuka tá lutando com a Mari. E se for mesmo, putz, como eu quero ver isso, cara.
Eu
já queria que aquela menina se fudesse, né? Então agora eu quero que se fuda mais ainda, né?
Não, o que você tem contra a menina, cara? Ela chegou... Não,
ela é uma personagem...
Com a unidade 2.
Pra ser uma personagem assim. Ela tem um lado meio vilã, sabe? Não é totalmente, mas tem um pequeno lado vilã ali, eu senti um pequeno lado vilã nela. Não é que eu não gosto da personagem, eu acho que ela foi feita pra isso. E lutando contra a Asuka, obviamente, eu qualquer personagem que lutasse contra a Asuka, eu ia querer que o outro se fudesse. Então.
Ela chegou pra dar uma... Sabe o que ela chegou? Ela chegou e falou assim: meu, a gente tem que usar essa merda desses Evas direito e não ficar tentando modo Berserk ou morrendo a cada 2 episódios. Isso que ela mostrou.
Mas foi ela que, ativou o modo Berserk, porra.
Mas ela controlava a porra do Eva. Quando o pessoal usava o Eva lá e ele entrava minimamente em modo Berserk, o cara apagava.
Mas ninguém nem sabia, né? Ela era o que sabia do modo Berserk.
ela controlou a bagaça. Outra pessoa não sabia controlar, morria a torta direita. Ela mostrou que a porra dos elfos podem ser utilizados de forma decente. Tanto que a Asuka vai usar de forma decente. A Asuka vai virar gente agora. Eu vou retirar tudo que eu falei mal da Asuka nesse
filme. Cara, o trailer tá foda. Tá foda pra caralho. Vamos lá que... As cenas são muito legais, tudo que saiu ali, tipo, não mostra nada, mas ao mesmo tempo faz você ficar com vontade de ver o filme, né?
Você falou que a porra vai ser foda, vai ter unidade até 20 naquela porra, vai ter batalha interplanetária, vai... Porra, muito puteiro. Os anjos vão ser mais foda ainda. Nossa, cara.
Muito bom, cara. Muito bom, cara.
Muito bom. Muito
cara, 4,5 pra mim, desse trailer. Porra,
esses... Também um 4,5 também pra mim.
A única coisa que eu tinha visto do filme foi aquele pequeno teaserzinho que tinha aparecido na outra vez. Que foi legal só pro hype, né? Mas não era nada. Esse não, esse é um trailer mesmo, né? E é foda. É. Então outro trailer de animação também, Rise of the Guardians, né? Que é um filme que até agora eu achava bestinha, sabe? E eu achei o trailer... Legal, sabe? Eu
ainda acho besta.
Ainda acha bestinha? Cara, não, eu tava achando realmente bestinha pra caralho, mas... Não, sabe? Eu mudei um pouco de ideia. Eu achei que é um pouco... Senti um pouco mais legal. Agora eu tenho a mínima vontade de ver o filme, sabe? Antes eu nem isso tinha. Eu gostei, cara, eu gostei. Apresenta melhor os personagens. É, aquele garoto lá, eu pensava que ele era um vilão. Na verdade, a gente vai saber que ele é um mocinho e tal... O garoto lá do gelo. E, porra, eu gostei, cara, eu gostei.
Olha, eu assisti, não esse, mas assisti outro trailer dublado. Nossa,
não, o antigo é ruim, mas né? É isso que eu tô falando, tipo, o antigo é ruim.
Não, a dublagem em si, fudeu. É um negócio que, porra, assista em inglês, negócio.
Não, beleza, eu vi
mas mesmo
esse
assim...
trailer, cara. Esse trailer mudou minha opinião.
Eu não gostei, né?
Esse trailer não é o filme. Não é tipo assim, é. O outro trailer eu não gostei. Eu fiquei com a impressão que o filme ia ser ruim. E esse trailer mudou minha opinião. Agora o filme, ele deixou de ser ruim pra se tornar assistível. Então assim, é, não vale a pena você comparar pelo outro trailer. Agora admito, a dublagem tá ruim pra caralho, né? A dublagem tá uma merda, cara. Então assim, pro trailer eu vou dar um 3,5. Eu gostei mesmo do trailer.
Eu dou um 2,5.
Mas tu não viu esse trailer, cara? Então dá um 2,5 pra tua expectativa de ver o filme.
Eu vi o trailer, porra.
Esse?
Esse trailer novo que se passou uma coisa que eu assisti, 2,5.
Então tá, 2,5, desculpa. E sobre o filme Love Bite, agora sim, um filme live action, que é um daqueles filmes de terror com comédia, né? O objetivo é brincar com os terror e que tem lobisomens no meio e tal. E tava muito fraco a lista de filmes da semana, então... O que você achou de Love Bite, o trailer?
Eu achei que uma lista sucinta, mas com qualidade, é melhor do que uma lista cheia de merda. E incluindo esse filme, que eu achei muito tosco. Os quatro moleques lá, não sei onde é que entra, que é um lobisomem, aí tem um carinha louco lá, tipo um carinha louco.
É a mina que é o lobisomem, cara. Eu pensei que era o cara que era o lobisomem, sabe?
Não, é a mina que é o lobisomem. E o outro carinha lá que é caçador, wannabe, fala: pô, essa mina vai comer você, essa mina vai arrancar sua cabeça. Não sabe onde que é essas frases. Mas o que ele quer entender é isso. E tosco. Porra. O nível do podcast.
Cê, tá não, mas eu não sei se tu sentiu. Eu senti uma ideia, caramba. Assim, cara. Eu vi esse trailer, tipo, eu senti anos 80, sabe, assim, espumando, sabe? É muito filme anos 80.
Não, cara. Bota o Jim Carrey pra fazer um, ele fez.
Não, mesmo. Cara, ele é muito filme anos 80. Ele lembrou
aquele, sabe, aquele do vampiro, porra, não é com o Jim Carrey?
Efeito vampiro?
Não, efeito vampiro não. Tinha uns vampiros no meio que era com o Jim Carrey. Ou não.
Eu lembrei de um que era com o cara, que era o cara do De Volta pro Futuro, que ele se transformava num lobo e ia pra escola, sabe?
Isso eu não sei.
Eu via passando na Sessão da Tarde. Sessão da Tarde não, no cinema em casa do SBT. Wolf Boy, coisa assim, sei lá. Mas o que importa é que este é um trailer de comédia e de terror, filme... É D, né? Nível D. Que merece um Batman Filho da Fruta.
Merece um Batman Filho da Fruta também.
E o único filme, o único trailer de filme live action decente, eu achei decente, né? Midnight Children. O que você achou, então, de Midnight Children? Explique o que você entendeu de Midnight Children, pra começar, porque ele é meio confuso, né, o trailer.
Aparentemente, quando houve a independência da Índia, nasceram dois irmãos que foram trocados e que eles têm poderes mágicos, e por alguma razão o governo quer dar cabo deles, porque eles vão fazer uma grande mudança no país. É isso, o plot? Se for, eu...
Não, eles não têm poderes mágicos não, cara, mas...
Não tem?
Não.
Como assim? Aquelas explosões?
Ah. Não, eles não têm poderes mágicos não, cara.
Então, por que tem aquelas explosões feitas especiais? O que é?
São explosões, cara! São explosões normais, sabe? Terrorismo, já ouvi falar? Terrorismo, explosões...
Não, mas eles não veem, tipo uns espíritos?
Não!
Não!
É só isso, é estilização que eles gostam de usar. É tipo Life of Pi, vai ter um monte de coisa lá com efeitos especiais e tal, que é só pra ficar bonito. Porque é um filme arábico, cara. É um filme da aquele, esse, ele tem o mesmo esquema, tipo, meio que do Life of Pi, dessa... É, temos que mostrar coisas bonitas além da realidade.
Tá, e que dois moleques sem poderes nenhum vão fazer pra mudar a história do país?
Mas a história é sobre esses dois moleques vivendo em meio ao caos dessa mudança. Porque eles são filhos de pessoas que eles acreditavam na parte no passado. Ele é um filme político, ele é um filme político. Então, como filme político, eu achei bacana. Eu achei bacana.
Porra nenhuma da política ou história da Índia, não, pra mim, whatever. Talvez eu aprenda alguma coisa de política assim nesse filme, assim como eu aprendi história do Irã lendo o Persepolis.
Ele é baseado num livro, num best-seller também. Isso aparece bem no começo do filme, né? Bem assim na sua cara, baseado em mais um best-seller, não sei o quê.
Esfrega assim na sua cara, né?
É, igual Life of Pi, né? Ele esfrega na sua cara, baseado no best-seller que vendeu cópias no mundo todo. Olha, o best-seller que vendeu cópias no mundo todo, Turma da Mônica. Vamos fazer um filme agora, né?
Eu não sei como até hoje não saiu o Turma da Mônica. Acho que é o Maurício de Souza aí, meio protecionista.
É, não, ele tá fazendo certo. Isso é um live action do Turma da Mônica. Ah, você lembra que tinha uma ideia de fazer um live action do Turma da Mônica?
Sério?
Não, você lembra? Não, acho que a gente comentou. Era uma série de TV que tem uma cabeçona digital, os caras.
Ah, lembro vagamente disso.
É, eu lembrei agora do Dario, a gente falando do assunto.
Isso foi pra reboot ou o quê?
Eu não sei, eu me lembro que tinha realmente essa ideia, que saiu em vários sites e tal, mas não, aparentemente não foi pra frente, ou eu nunca fui atrás de ver. Bem, quantos Batman Feira da Fruta pra Midnight Children, por favor?
2.1.
Vixe, cara, eu dou 3.5, cara. Pra quem gosta de filmes políticos, eu acho que vai gostar, o trailer é bem feito, a câmera é legal, o estilo é legal, cara.
Filme político. Filme político, pra mim é que dali é um filme de moleques com superpoderes.
Tá, beleza. Transformou agora o Midnight Children em heróis, né? Aquele filme de merda, aquele filme de cu do Capitão América. Chegou a ver esse filme? Cara, é muito ruim, cara.
Não.
Que pariu, cara. Muito ruim, cara. Filme de cu, cara, do Capitão América.
Ai, caralho.
Então é isso aí, vamos terminando a parte de trailers e vamos para a parte final, estreias da semana, né? Vamos lá, tem muita estreia, olha só. Estreia da semana, começando pelo Frank Winnie. Finalmente, a animação de Tim Burton, cara. Olha só, mais uma vez Tim Burton nas animações, né? Trazendo de volta seu lado artístico nas animações. Com um filme que é esperado. Eu me lembro que você disse desde o começo do ano, né, que era um dos filmes assim, de animação que você mais queria ver, né? E é um filme que parece muito bom, né? Parece bem interessante pelo estilo e tal.
É, eu lembro aquelas artes que ele fazia, mesmo massinha, saca? Os projetos iniciantes dele. Inclusive tem um livro Ah, eu vi muito na cultura, mas eu não cheguei a ler, que falava sobre os traumas anteriores do Tim Burton, assim, coisas do tipo. Aí você vê isso no filme, cara. E é preto e branco nessa porra.
Preto e branco.
Ou escolher. Preto e branco, então pega mais esses. Pega mais essa puxada, sabe, produção independente de um cara só.
Produção independente de um cara só é ótimo. Embora tenha só cara de produção independente, porque não é uma produção independente.
É verdade, com certeza. É o espírito do Burton. Acho que ele precisa fazer esse filme, mostrar esse filme, pra lavar a alma e deixar ele fazer aquelas merdas que ele tem feito ultimamente. Falei, pronto.
Cara, uma coisa assim que eu acho muito legal é essa volta dele, as animações eu acho legal, mas por um lado, já pensou que se esse filme for ruim, vai tipo mostrar que o Tim Burton tá na merda? Porque ele já mostrou que os últimos filmes dele, live action, são ruins. E se até na animação ele for ruim, tipo, e aí, agora? onde mais o Tim Burton vai estragar?
Eu vou falar só um nome, cara. Nicolas Cage. O nosso mascote, cara. Ele tá numa merda há muito tempo, mas a gente ainda continua gostando dele. Ele vai ter a fanbase dele. Ele vai ter o trabalho com... Não, filme do Johnny Depp, cara. Ele vai ter o Johnny Depp aí pra sempre. Os caras são best friends forever, saca? Ele pode estar na merda.
É a mulher dele também, né? Então não... Beleza, cara, Frank Winnie, um filme recomendado da semana, principal recomendação da semana. Então, essa semana era uma semana que, apesar do Halloween ter passado, vai ter alguns filmes de terror, né, assim. Um que o estagiário tava esperando muito, né, ele me falou que tava esperando pra caramba, é o tal do Possessão. Olha só que filme, mais um filme sobre possessão, um filme assim, de merda, né, a garota pegou uma caixa e fudeu. O que você achou aí do trailer? Você viu o trailer recentemente e tal?
Eu assisti o trailer no cinema. Eu gostei, cara. Ele dá uma vibe de filme com um mínimo de seriedade.
Deu medo?
Filme de terror com seriedade. Deu, não deu aquele medo, mas...
Pois é. Cara, assim, eu acho que pra quem gosta desses filmes assim de terror de espírito e tal, pode ser legal. Eu particularmente, eu até gosto e tal. Como eu já até disse, né? Eu gosto de filmes de terror, mesmo que alguns me deem medo, eu gosto. Mas eu não acho, eu não me... Pô, eu vi o trailer e... Não, cara, não senti, sabe, aquela vibe. Eu acho que eu vou ver o outro filme, que por acaso, por algum motivo, eu acho que fazia muito tempo que eu não vi um filme de idiotas que vão pra uma cabana no meio do nada, aí eu quero ver o outro filme. Então, eu vou escolher o outro em vez desse, mas... Provavelmente dos dois, o Possessão tem chance de ser o melhor. Dos dois que a gente vai falar hoje. Então, quem gosta de filme de terror com espíritos malignos e tal, acho que pode valer a pena, né? É uma indicação, assim. Eu não vou ver. Vou ser sincero, eu não vou ver. Mas fica aí a dica, vocês podem dar uma olhada, tem um link. Vocês podem clicar no texto Possessão, vocês vão pro link que vai ter o trailer. E vocês podem tirar suas impressões. Outro filme que vai estrear na semana é o filme Marcados para Morrer, que é um filme que, cara, assim, a princípio eu não gostei muito do trailer, eu olhei assim. Quando eu li a sinopse, eu me senti um pouco mais interessado, vi o trailer de novo, tem um lado legal, mas assim, eu até pensei, pô, talvez eu veja. Mas tem uma coisa assim que é uma estilização que o cara fez, não é o câmera na mão, mas é a câmera em movimento o tempo todo, se mexendo e tal, pra dar uma credibilidade maior, que... Pra mim ficou com uma cara meio que documentário policial estranho. Não sei se tu sentiu essa mesma vibe. Só parte, né? Não o tempo todo, mas uma parte dela, assim.
Pra mim ficou as partes do documentário, mas é legal eles pegarem esses dois policiais latinos e botar eles no dia a dia com uma latina. Pra mim deu uma variada.
Na verdade, sim. Tem um policial latino, o outro é o Gyllenhaal. Gyllenhaal tem nada de latino. Tem o Zavala, que é o latino mesmo, clássico de filmes, né? E o Gyllenhaal não tem nada de latino, tem, ele é quase um inglês estranho.
Whatever, cara. Não sei que papel que eles vão fazer, se vão botar ele como latino no filme ou não, mas eu gostei. Entendo, assim.
Uma coisa legal é que, tipo, é o contrário do que o diretor normalmente faz, né? Que ele é... Eu sei que você não deve ter nem olhado pro diretor, mas o diretor, ele é o mesmo diretor
de treinamento?
De treinamento, exatamente. E pela primeira vez ele tá fazendo um filme que é, ele tá mostrando os policiais que realmente são bons, porque existem, né? O pessoal tende a fazer aquela crítica, né, dizer que o policial mal, na verdade, é corrupto e tal, mas, pô, tem sim aquele policial bom, e não aquele policial bom estilo Duro de Matar, ou que aí, me diz um outro filme de policial explosivo aí.
É o Bad Boys.
Bad Boys. Como é o nome daquele filme que é como é o Gibson? Kelly, um outro negão? Também tem várias coisas, são três filmes.
Não sei.
Tá, bem, é sim, meu. O que importa é que é uma visão diferente, sem aquele lado de policial super-herói que explode tudo e tal, 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 né? E isso é tem um lado legal. Mas eu admito que me incomodou um pouco o estilo de câmera que ele é filmado. O trailer, assim, ele me incomodou um pouco. Mas pode ser um filme legal. Fazia tempo que eu não via filmes assim. Eu não sei, cara. Eu acho que não vou ver ele, mas talvez em home video. Não devo ver no cinema, não. Aí fica a dica, né? Quem gosta de filmes de policiais, fica a dica. O outro filme que tem é o Magic Mike. Eu espero que o Age of Death fale sobre Magic Mike.
Eu assisti esse trailer quando foi assistir. Anyway, ele vai contar a história. Como é que era? Eu sei que tem um grupo de strippers. Vai ter um stripper que é o cara fodão.
É o Channing Tatum.
Ele é o dono do clube. Ele vai ensinar ao cara mais novo a profissão, né, de stripper. É isso, né? O filme?
Exatamente, cara. É isso, cara. O filme é só isso, cara. Exatamente, sabe? Eu não entendi, sabe? Até agora.
Não, vai mostrar o cara como stripper, mas se ele realmente quer aquilo ou não, como é que é ele vai como é que ele vai levar isso com a vida dele, se ele realmente quer aquilo mesmo, eu não sei, cara, qual é a vibe do filme.
Até agora eu não entendi, eu não vi a necessidade, não sei, eu não sei quem vai ver esse filme, porque eu entendo que mulheres vão gostar do ator e tal, mas eu não acho que a mulher vai pro cinema só pra ver isso aí, cara.
Talvez o filme tenha história, pô. Eu acho que não é o filme mesmo. Só porque os caras
são trippers. Não, acho que o filme pode até ser legal, mas a primeira interação que se dá não é tão legal. Sei lá. Cara, é o filme do Sonnenberg, cara. O que tem a ver o Sonnenberg? O Sonnenberg é o cara do 11 Homens e um Segredo, do Traffic. O que tem a ver com o cara?
Pô, assisti o filme, então seja bom.
É, porque assim, aparentemente, eu. Não sei, cara, não sei, não me pegou, cara, não me pegou não. Ele é um filme que tá há muito tempo aí o pessoal falando, em sites e tal, saindo muita notícia. Principalmente por causa da popularidade de Team Tato nos últimos tempos e tal. Mas, não sei, cara, não sei. Não me interessou não. Não sei se interessou você, mas pra mim. Não sei, se interessou?
Pra mim, talvez eu assista, cara. Mas tem esse dos policiais e o do. E o Frank Winnie, eu não pretendo fazer a sessão tripla essa semana.
É, eu também não, Só que eu vou ver o outro, ver o que a gente vai falar agora, que é o filme. Que eu não estou olhando aqui a pauta, deixa eu ver de novo. Que é o filme O Segredo da Cabana com o Thor. Cara, tipo, não faz sentido, né? Você pensar, pô, o Thor com medo de um monte de sei lá, espíritozinho e. Então.
Não, você vê que na porra daquela cabana, pelo trailer, pelo menos, você vê que é um negócio tecnológico, tipo o cubo.
Não, pois é, eu achei legal isso. Ele tem uma ficção científica ao mesmo tempo que é um segredo. E realmente, eu gostei do título, sabe? Eu gostei do título. Porque você vê o trailer e eu fiquei intrigado, assim, eu quero saber o que, que é essa porra. Eu fiquei com essa impressão, eu fiquei, porra, eu quero saber que porra é essa, que eu não entendi, tipo. Uma parede invisível? Como assim? Saca? Não sei, eu gostei. Eu achei interessante, né? A história de um grupo de cara. Eu não vou dizer adolescentes, né? Mas. Não muito.
São jovens.
São jovens adultos. Jovens adultos que vão passar, não sei se um fim de semana, algum tempo numa cabana no meio do nada. E supostamente tem algumas regras que o pessoal da cabana, que tá na cabana, tem que obedecer. E eles não vão obedecer porque ninguém nunca obedece. É aquele tipo clássico filme de terror que o cara vai pro lugar no meio do nada, não sei porquê, e começa a fazer merda lá por motivos ainda mais estúpidos, e no final acontece o que acontece sempre, né, cara?
Vai ser merda.
Só que supostamente tem um segredo com tecnologia avançada e tal, e tem uns monstros lá. Tipo, não deu pra entender muito bem o que que é, mas eu pensei assim, aquela parede lá é muito mais pra o que tá naquele lugar não sair do que pra impedir o pessoal de entrar, sabe?
Uhum.
Eu tive essa impressão. E eu quero saber o que tem nesse tal da cabana, nesse lugar aí. Então, pra mim, o meu segundo filme da semana é esse.
É, imaginei que você queria assistir essa porra.
É. Esse é o segundo filme que da semana pra mim é esse. Se eu for realmente fazer uma sessão dupla, talvez eu faça, vai ser esse filme. Não, não vai ser o do policial, então, cara.
Mas é homenagem cinematográfico.
É homenagem a todos os filmes de terror, cara. Todos os filmes de terror idiotas dos anos 80. Então é isso aí, galera. Essas são as estreias desta semana. Então vamos para a parte final, as considerações finais do meu amigo Angel of Death. Quais são suas considerações, assim, na semana? Você passou um tempo sem aparecer no podcast e tal?
É, eu tava ocupado, né? Vida
é
mexida.
A vida é foda, né, cara?
A vida exigiu de mim, né? As obrigações, tipo.
Cara, é foda que a gente tem um problema, então a gente ainda tem que marcar um dia sério pra gente fazer a edição Ball of Steel, né?
Vai ser 52.5, que vai ter que esperar um bocado, porque eu prevejo que eu não vou conseguir ler todas as coisas que eu tenho pro final do ano. Vai ter uma edição segundo momento, cara.
Vamos tentar fazer isso no final do ano, né? Final do ano, te ver, vai estar todo mundo um pouco mais livre por causa do Natal e tal. A gente vê aí se lá a gente consegue fazer essa sessão, sabe? Então, alguma consideração a mais, final?
Não.
Nada a falar assim sobre Star Wars, Wii U.
Não consigo imaginar nada.
Então pronto. Vamos terminar por aqui, eu também não tenho muito mais a considerar, só que eu tô falando só um negocinho assim, é pra as pessoas que ficaram tadas com esse negócio da Disney, que tem que comprar Lucasfilmes, que vai ficar com medo que agora os filmes vão ser tudo infantis e tal. Star Wars é uma história para crianças, adolescentes e adultos, ela não é uma história pesada. Então não viajem que Star Wars vai ficar mais infantil do que já é, só por causa da Disney. Não viajem, pelo amor de
Deus. Uma coisa que agora eu pensei. Meu, se botarem o Han Solo, vamos fuder com ele, cara. Porque ele era um rogue, né? Ele era um ladino. O cara esperto. Tipo, muitas vezes ele tá bonzinho.
Mas o Aladdin também é um ladino, cara. É um ladino legal, pô.
Cara, mas vamos fuder com o coitado do Han Solo. Vamos caracterizar ele.
Nunca se sabe. O que será que vai ser? Será que vai ser... uma coisa que já existe do universo expandido, ou será que vai ser uma história completamente nova, que seria com outros personagens? Porque você sabe que o Luke, ele virou o mestre supremo dos Jedi, né, numa história aí, na cronologia oficial de Star Wars, e que depois ele aderiu ao lado negro, aí depois voltou de novo, aí tem um filho do Luke, tem uma viagem, cara. Star Wars tem uma história aí que muita gente não conhece por fora. Só as putinhas relaxadas do George Lucas.
As putinhas relaxadas do George Lucas vão ficar, ai não, agora todos vão saber sobre a história. Vai ter uma simbiose.
Star Wars vai virar mainstream,
Vai virar mainstream, mas vai ter os hipsters, as putinhas relaxadas do George Lucas, que vão ser, cara, o fim do mundo tá aí. Você sabe do mundo vai acabar com a batalha contra a humanidade e contra as putinhas relaxadas de Lucas hipsters.
Caralho, cara, é muita sacanagem você dizer que Star Wars vai virar mainstream, não faz o menor sentido, cara. Beleza. Então essa é a nossa frase pra encerrar o podcast. Star Wars agora com a Disney vai virar mainstream. E que foda-se todas as putinhas achadas do Lorde Lucas, fora eu. E até semana que vem, ouvintes. Tchau, tchau.